Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call da Blue Line, maio de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra a Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Este mês, o Blue Alpha Multimercado acaba de completar 2 anos e temos muito a comemorar. Apesar do cenário desafiador e com agilidade e expertise para operar globalmente, entregamos retornos acima da indústria e preservamos o capital dos investidores durante os momentos de crise. Obrigada a todos os investidores pela confiança e parceria. Hoje vamos falar sobre o comportamento do mercado durante o mês de maio e os primeiros dias de junho. Vamos falar também a respeito da performance do Blue Alpha nesse período e, para isso, Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações. Depois do Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso head da área de research, irá falar sobre os fundamentos econômicos para a melhora dos ativos no Brasil, assim como comentar os desenvolvimentos políticos em outros países da América Latina. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian, e obrigado a todos por participarem da nossa reunião referente ao mês de maio. Como sempre, a gente começa explicando os resultados do fundo no mês de maio e acumulado até o dia 4 de junho. O segundo tópico, nós vamos falar sobre cenários locais, cenários internacionais. E, por último, a gente vai dar uma pincelada sobre como está a carteira, dando alguns detalhes para que vocês possam entender como a gente está posicionado nesse momento. Em relação ao mês de maio, o nosso fundo, o Feeder Blue Alpha, ele deu 85 bases positivos, com uma volatilidade de 5,12. O nosso fundo Master deu 116 bases positivos, com uma volatilidade de 6,18. Olhando o resultado do fundo até o dia 4 de junho, no ano de 2021, nosso FIDER deu 242 bases positivos, com uma volatilidade de 6,16. Nosso fundo Master deu 363 bases positivos, com uma volatilidade de 6,96. Como bem mencionou a Vivian, nós completamos 2 anos de existência. O nosso fundo Feeder, nesses 2 anos, deu 17,24% de retorno positivo, com uma volatilidade de 4,98%. E o nosso fundo Master, nesses 2 anos, deu 24,79% positivos, com uma volatilidade de 5,54% e um Sharpe anualizado de 1,47%. Analisando o resultado de maio, como eu falei, 102 basis points positivos vindos da Bolsa, 43 basis points negativos vindos de juros, 27 basis points positivos vindos de câmbio e 2 basis points negativos de caixa e custos. Analisando o resultado do fundo no ano, nós temos 405 basis points positivos de bolsa, 81 basis points negativos de juros, temos FX zerado, e temos 83 basis points negativos de caixa e custos. Analisando a alocação de risco do fundo no ano de 2021, nós temos 64% do risco em bolsa, 20% em juros, 16% em câmbio. E desde o início, nesses 2 anos de existência, 52% do risco em bolsa, 31% em juros, 17% em câmbio. Então, essa é a primeira parte da nossa reunião, que a gente fala dos resultados, faz alocação de risco. Agora vamos falar um pouco de cenários. Começando pelo cenário internacional, acho que a principal mensagem que a gente pode tirar do mês de maio foi que os juros internacionais fecharam, diminuíram. Basicamente, a visão que nós temos é que o mercado comprou a ideia do Fed de que as pressões inflacionárias que estão se verificando nesse momento, elas são temporárias. E a principal razão dessas pressões inflacionárias são derivadas de problemas de oferta no mercado de trabalho. O mercado de trabalho americano tem tido um problema de restrição na oferta por conta do excepcional auxílio-desemprego que é provido pelo governo, também porque boa parte da população ainda se encontra não vacinada e problemas para pessoas cuidarem das crianças quando os adultos vão trabalhar. Então, tudo isso gera um incentivo para essas pessoas não estarem procurando emprego nesse momento. São um contingente de mais ou menos 8 milhões de pessoas que estão desempregadas desde o início da crise, um ano atrás, um ano e pouco. E, interessantemente, quando a gente olha a oferta de trabalho no mercado americano, ela representa exatamente 8 milhões de vagas disponíveis, o que implica dizer que muito rapidamente essas vagas vão estar preenchidas e esse problema de oferta restrita no mercado de trabalho deveria desaparecer e com ele as pressões inflacionárias que principalmente alimentam a parte de salários. E essa é a história que o Fed vem trabalhando e os principais bancos formadores de opinião também concordam que essa deveria ser o caso base nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Os juros nominais fecharam. No mês de junho, a gente já está vendo uma continuidade desse processo. Os juros nominais continuam caindo, mas interessantemente, os break-evens, que são as inflações embutidas nos títulos americanos e nos swaps americanos, elas estão caindo com um pouco mais forte que os juros nominais. E isso implica dizer que os juros reais começaram uma certa alta, uma certa escalada. Então, essa é a visão da atividade barra inflação nos Estados Unidos. Olhando o mercado de câmbio, uma visão um pouco mais ampla, a gente verificou que o dólar voltou a uma tendência de queda, e especialmente contra moedas que são muito representativas para os mercados emergentes, como o euro e a moeda chinesa. E também a gente verificou que as commodities continuam uma escalada. Isso tudo está acontecendo mesmo tendo o governo chinês tido uma postura bastante dura com relação a criptomoedas, com relação a commodity, com relação a questões tecnológicas e também com relação ao mercado de crédito. Os reguladores chineses estão bem atentos em relação a esses quatro itens. E mesmo assim, a gente verificou o mercado de commodities subindo. E quando você soma tudo, o dólar caindo e as commodities subindo, isso aí é um grande catalisador positivo para mercados emergentes. Então, um grande destaque que a gente está vendo, não só no mês de maio, mas também no mês de junho, mercados emergentes subindo, e subindo até mais do que mercados desenvolvidos. E talvez o maior exemplo é o Brasil. O Brasil teve uma performance muito boa, tanto no câmbio como na bolsa, nos últimos dois meses. E parece que essa situação pode continuar. Com tudo isso, nós basicamente aumentamos a nossa exposição em bolsa e o principal país foi o Brasil. Nós cortamos as nossas posições em juros nominais, trocando 100% delas nos Estados Unidos, parte para juros reais e parte para uma posição de juros nominais no Chile. E, por último, no mercado de câmbio, nós adicionamos posições vendidas em dólar, adicionando moedas como Coreia Won, a rupia indiana, a coroa noruega, da Noruega, o NOK, e mantemos exposições como a moeda chinesa, o euro, o dólar canadense e o dólar australiano. Então, esses foram os grandes movimentos que nós fizemos no mês de maio referentes ao cenário internacional. No cenário local, algumas boas notícias, né? A primeira, começando pela vacinação, que de uma maneira ou de outra, ela está acontecendo. Em alguns locais do país, nós já temos vacinação atingindo as faixas etárias mais baixas, como, por exemplo, a partir de 50 anos, com comorbidade em alguns lugares, a outros lugares também chegando nesses níveis mesmo, sem a comorbidade. E existe uma visão bastante clara que, por volta de setembro, outubro, muito provavelmente a população mais exposta à doença vai estar vacinada. Então, esse é o principal ponto que a gente vem batendo há muito tempo, né? Que o principal ponto no Brasil nesse ano é a questão de saúde e, obviamente, que uma vez endereçada a questão de saúde, as questões econômicas também se ajeitam. Mesmo se não se resolvam, elas se ajeitam. Segundo elemento é em relação ao quadro político. Temos o presidente Bolsonaro bastante acuado pela queda de popularidade e também pelo risco de impeachment com a CPI da Covid acontecendo. Em contrapartida, com a aproximação do cenário eleitoral, a gente nota que os principais agentes da oposição, ironicamente, não têm nenhum interesse no impeachment do presidente, porque o presidente se apresenta de maneira bastante frágil. Então, ele pode ser um adversário interessante para 2022. Esses são os pontos do lado político. Do lado econômico, os dados de crescimento estão surpreendendo para cima. Com isso, e também com a alta da inflação, a arrecadação ela vem surpreendendo bastante. E isso melhorou o cenário para as contas fiscais. A gente hoje já está falando em dívida bruta na casa dos 80%, ao invés de 90%, como era o caso há pouco tempo atrás. Então, no final do dia, né, o que os agentes olham no final do dia é o crescimento. Se você tem crescimento, você ajeita as outras coisas. O lado fiscal se ajeita, o lado social se ajeita. Então, o que está acontecendo no Brasil, essa é a sequência, né? A vacinação, quadro político muito menos ruidoso pela questão da queda de popularidade e risco de impeachment. Com o crescimento vem a melhora do fiscal, e a melhora do fiscal melhora as contas públicas. Então, e o Brasil ainda se encontra bastante descontado quando comparado com outros mercados emergentes. Então, o que está acontecendo é uma reprecificação do risco Brasil, ao passo que todos sabemos que as principais dúvidas e problemas não foram resolvidos, né, do lado fiscal, enfim. Ainda tem muita coisa a ser resolvida. Por fim, no México, que é a nossa maior alocação em América Latina nos últimos muitos meses, né, a gente, como vem falando, a oportunidade é realmente bolsa e câmbio, né, e isso tudo é ligado ao crescimento pujante nos Estados Unidos. Então, esses são os principais riscos que nós temos, né, comprados na moeda mexicana e também comprados na bolsa mexicana. Nós zeramos a nossa exposição em juros por conta da alta da inflação e por conta do tema juros no mundo tem sido mais complexo nesse momento. Mas nós estamos bastante otimistas e, não menos importante, a notícia política da semana, né, que foi a diminuição do partido do presidente, chamado Morena, que perdeu vários assentos na eleição de midterm, do meio do governo. E com isso, o governo AMLO, ele fica muito mais enfraquecido, o que diminui as chances de medidas que não são bem aceitas pelo setor privado e pelos investidores. Né? Então, isso, por incrível que pareça, a perda de proeminência do Partido Morena, ele foi uma notícia muito boa para o México. Para fechar minha parte, vamos falar um pouco da carteira, né, para vocês entenderem como é que nós estamos posicionados nesse momento. Então, nós temos hoje 24% do nosso VAR alocado em câmbio, 75% alocado em bolsa e um pouquinho, 0,27% alocado em juros. O nosso fundo ele roda com uma volatilidade de 7,76% nesse momento. Nós estamos com um VAR de 0,8% do AUM, o que implica dizer 26% do uso de VAR. Temos um estresse de 15,66% do AUM, que implica dizer o uso de 62% do nosso limite de estresse. Como eu comentei, a gente permanece com posições tomadas em juros no Reino Unido, na Alemanha, juros nominais, região de 10 anos, tomados em juros americanos, juros reais, na região de 5 anos, tomados em juros nominais, 5 anos, no Chile. Nossa posição de bolsa, como eu comentei, nós estamos hoje com 54% do nosso AUM alocado em bolsa. E as principais alocações são Estados Unidos em primeiro lugar, temos agora Brasil em segundo lugar, Europa em terceiro lugar, Ásia em quarto lugar e Emerging Markets Global em quinto lugar. Mas as alocações elas são bastante equalizadas. Uma carteira extremamente diversificada do ponto de vista regional e setorial, que nos deixa bastante confiante ao longo dos próximos meses. No mercado de câmbio, a gente possui posições vendidas em dólar e, como eu comentei, os nossos principais ativos são moeda chinesa, moeda indiana, o dólar canadense, dólar australiano, temos também a moeda no Chile, o euro e também o NOK, que é a coroa norueguesa. E temos uma proteção dessas posições na moeda japonesa. Então, parte do nosso passivo é contra o ien e a grande maioria do nosso passivo é contra o dólar americano. Então, essa é a fotografia da nossa carteira nesse momento. Como eu falei, o cenário ele é um cenário prospectivo interessante, que a principal variável a ser acompanhada é o mercado de trabalho nos Estados Unidos, seguido de inflação. E a gente tem uma carteira diversificada, que tem uma alocação condizente com o que os nossos clientes esperam, que é uma volatilidade próxima de 8%. E a gente está trabalhando sempre para reciclar a carteira, deixá-la bem diversificada. Setores que já andaram muito, a gente diminui e coloca outros ativos. A gente tem uma gestão bastante ativa. No entanto, o portfólio está bastante equilibrado. E tem tido uma performance que nos deixa contentes. Com isso, passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente. Acho que, como o Giovanni mencionou, o cenário para emerging markets continua bastante favorável, bastante positivo. Só que ele, digamos, ele está um pouco mais infestado de idiosincrasias, ou seja, choques e dinâmicas específicas de cada país estão começando a contar mais, estão começando a pesar mais na dinâmica de preços de ativos desses países. E, em particular, eu acho que o cenário político da América Latina está bem interessante de se examinar, de dar uma mergulhada, de dar uma aprofundada, porque vem gerando oportunidades aí de investimento. O Giovanni já falou claramente aí nas posições que a gente tem aumentado em Brasil, tem posição no México, mas mudou um pouco a estratégia lá, tem posição no Chile, e eu acho que grande parte dessa alocação ela é derivada também dessa análise mais idiosincrática, né, ou seja, específica de cada país, E o componente político, o cenário político, que mudou bastante nos últimos meses, acho que tem uma participação grande nessa alocação. De maneira geral, o que a gente vê é que o cenário político de Latam tem se mantido bastante, bastante conturbado, mas as fontes de ruído estão meio que mudando de região, né? O que a gente vê agora, na situação atual, é uma situação bem mais complicada, mais complexa nos andinos, nos países andinos, inclusive países que não costumavam trazer muita dor de cabeça na parte política, né, como Chile e Colômbia, mas Peru também tem muito ruído vindo desse país. E os dois maiores países da região latina, né, da América Latina, que costumavam constantemente trazer risco político para contaminando preços ativos, que são México e Brasil, na verdade entrando numa fase um pouco menos ruidosa, né? O México, como o Giovanni mencionou, o presidente AMLO tendo sua capacidade de intervenção no setor privado limitada, né, por uma perda de proeminência no Congresso, e o Bolsonaro também sendo acuado por conta da queda de popularidade, por conta da ascensão do Lula nas pesquisas eleitorais, né? Então é interessante que os dois maiores países da região estão tendo seu risco político ou ruído político sendo diminuído, não por grandes melhoras na governança ou em reformas, né, mas pela simples redução da proeminência dos seus líderes, né, o López Obrador e o Bolsonaro no Brasil, que é um bom indicativo de onde vem, na verdade, quais são as fontes de ruídos nesses dois países, né. Mas falando rapidamente entrando nos andinos, né, acho que a Colômbia está todo mundo acompanhando, né, os protestos violentos, né, de rua, que estão ligados às demandas sociais. O que é interessante mencionar é o impacto que isso está tendo na dinâmica de inflação e de atividade econômica, né? A Colômbia está também tendo várias ondas e ciclos de contaminação da Covid, mas é interessante que, de maneira semelhante com outros países da América Latina, inclusive o Brasil, esses ciclos de aumento e redução de mobilidade têm tido um pouco menos de impacto na atividade econômica, né? Mas esses protestos que estão tendo, as barricadas que têm sido feitas, bloqueios de ruas, bloqueios de rodovias, isso sim tem afetado de maneira drástica a taxa de crescimento, né, o nível de atividade econômica e principalmente o impacto importante nos preços, né? A Colômbia vinha tendo uma trajetória de inflação bastante tranquila, né, o índice cheio da inflação abaixo da meta, o núcleo de inflação abaixo do piso da meta de inflação, acho que é um dos poucos países no mundo que seguem regimes de meta de inflação que tinham core inflation abaixo do piso da meta, e com esse choque que está vindo principalmente dos protestos, né, a inflação apresentou uma aceleração bastante forte nessa semana, né. A Peru é uma situação realmente bastante complicada, está todo mundo acompanhando a batalha eleitoral lá, que tá indefinida, que vai gerar contestação, quem quer que perca vai contestar, vai pedir recontagem, né? Então, o que se antecipa lá, né, além da polarização clara entre dois radicais, né, o que não traz uma boa perspectiva, é que quem quer que vença, no final das contas, vai ter um governo extremamente instável, porque a pulverização dos partidos no Congresso também é muito grande. Não tem nenhum partido que predomina, nenhum partido tem mais do que 15% das cadeiras no Congresso. Então, isso até de uma certa perspectiva é boa se o candidato mais esquerdista radical venceu, porque as loucuras heterodoxas seriam barradas, mas, por outro lado, gera uma instabilidade muito grande se a Keiko Fujimori vencer, né? Então, com risco de impeachment, inclusive, né? Coisa que o Peru faz muito. Então, Peru também com uma crise bastante difícil, né? Acho que tanto Colômbia quanto Peru têm situações um pouco mais agudas e difíceis de operar, né? Chile é um caso mais interessante, né? Parece um pouco mais operável, parece movimentos um pouco mais estruturais que a gente pode se preparar, né? Chile está numa situação e operável principalmente do ponto de vista de política monetária. Chile tem uma situação cíclica muito favorável, né? Um impulso cíclico de crescimento de curto prazo muito forte por conta dos ganhos de demanda externa com a ascensão do preço do cobre, né, e outros minérios. Uma vacinação bastante acelerada, né? A expectativa é que o Chile chegue a uma imunidade de rebanho em julho já, né? No mês que vem, já atinja uma imunidade de rebanho, e um estímulo fiscal fortíssimo, né? O Chile é um dos poucos países cujo estímulo fiscal em 2021 vai ser mais forte, né, do que o estímulo fiscal em 2020. Né? Em 2020 foi cerca de 1% do PIB, e o estímulo fiscal do Chile em 2021 já está na casa dos 4% do PIB. Né? Então, com esses três impulsos, né, demanda externa por causa do cobre, demanda interna por causa da vacina e por causa da expansão fiscal, a performance de atividade no Chile está muito forte e, consequentemente, né, a inflação também está passando para o intervalo superior da meta. E numa situação em que o Banco Central está com a taxa de juros lá em 0,5%, no effective lower bound, considerado o limite técnico para baixo, né? Ou seja, não tem como ficar mais expansionista. Né? Então, o Chile deve, na noite de hoje, anunciar sua decisão de manter os juros em meio, mas já sinalizar uma correção da política monetária ainda nesse ano. Só que no meio de todo esse impulso cíclico, né, que favorece um ajuste na política monetária, tem também transformações estruturais bem importantes na sociedade e na política, e na política fiscal chilena, né, com a discussão da Constituinte e a eleição dos representantes é bastante viesada para a esquerda. Né? Então parece que é uma eleição, uma Constituinte que vai ficar muito com a cara da Constituinte brasileira de 1988, ou seja, focada muito mais no welfare state, na seguridade social e abandonar um pouco alguns pilares mais liberais. Né? Isso tem uma consequência do ponto de vista fiscal, com uma ampliação bastante forte de direitos sociais e direitos trabalhistas, sem uma contrapartida de arrecadação, uma expansão estrutural de gastos e nas mais diversas áreas. E eu acho que um ponto importante, né, para a economia chilena no médio prazo, o uso mais extensivo da poupança que foi acumulada nos últimos anos, né, tanto do ponto de vista dos fundos, de acesso aos fundos de pensão do cidadão chileno, quanto de acesso ao fundo soberano, né, todos os benefícios e a poupança acumulada derivada do preço do cobre tende a ser utilizada de maneira mais extensiva daqui para frente. Ou seja, vai haver uma mudança estrutural na economia chilena de redução de poupança privada, de aumento de gastos, e isso vai ter impacto tanto do ponto de vista de taxa real de juros de equilíbrio, do ponto de vista de rating da economia chilena. Né? Então, acho que essa outra mudança mais estrutural tem impacto de longo prazo na economia e, portanto, deveria ter impacto nas curvas e no juro futuro mais longo do Chile, todos esses apontando para juros mais altos no futuro. Né? Então, acho que tanto a questão cíclica quanto a estrutural justificam as nossas posições no Chile. E finalmente, o Brasil. Né? Interessante, o Brasil ficou muito tempo aí sendo o anticíclico, né? Quando estava tudo tranquilo não, né? Mas as coisas um pouco mais tranquilas no mundo, o Brasil gerando muito ruído político. Isso fez com que o Brasil ficasse, o preço dos ativos ficasse barato em várias métricas, né? Falando especificamente do real. Né? E agora a gente pega entra num mini ciclo virtuoso, né? Como eu falei, com o Brasil relativamente barato, uma sinalização mais forte em relação a respeito às regras fiscais, e esse respeito às regras fiscais reduz a chance de uma saída do ministro Paulo Guedes, e simultaneamente um resultado mais forte do ponto de vista de crescimento, né? O PIB nominal melhorando os resultados fiscais, como o Giovanni falou, e esse conforto de PIB melhor e resultado fiscal melhor também reforçando a posição do Paulo Guedes. E tudo isso num movimento político no qual o Bolsonaro fica acuado por queda de popularidade e ascensão do Lula nas pesquisas, fazendo com que o lastro ou a importância do Paulo Guedes especificamente dentro do governo também aumente. Né? Então, teve um início derivado do respeito às regras fiscais, um benefício gerado pelo PIB nominal, pelo crescimento nominal, e também o processo político valorizando a importância do Paulo Guedes, né? Então, acho que tudo isso gera esse miniciclo positivo no Brasil. A gente acha que tem espaço aí para isso continuar por mais algum tempo, principalmente enquanto as condições internacionais de liquidez forem favoráveis, mas é bom sempre salientar quais são os nossos pontos de atenção em relação a esse ciclo virtuoso do Brasil. Como o Giovanni falou, o fiscal não foi resolvido estruturalmente, pelo contrário, né, ele foi o relief fiscal, a folga fiscal foi conseguida a partir da exclusão de gastos, né, via créditos extraordinários, excluindo os gastos do teto e até mudanças na contabilização da meta fiscal desse ano, né? Então, essa conjunção de artifícios emergenciais, né, para contornar o aumento de gastos, pressão política que com certeza vai crescer ao longo do segundo semestre por conta do ciclo eleitoral. E uma coisa que eu temo um pouco, que é uma certa complacência do mercado em relação à questão fiscal, né? Está todo mundo achando, o mercado é meio binário na interpretação fiscal, parece que está tudo horrível ou está tudo às mil maravilhas. Eu tenho medo de, nesse período em que o mercado está um pouco mais complacente com desenvolvimentos fiscais, a gente traga pioras ou aumentos de gastos que no curto prazo não fazem preço, mas que lá na frente vão fazer a diferença. Do ponto de vista de crescimento, acho que, como eu mencionei, esse é um dos pilares aí desse miniciclo virtuoso do Brasil, mas também não tem uma sustentabilidade tão grande, né? Uma parte forte, uma parte importante desse crescimento do primeiro trimestre foi a recomposição de estoques. Uma parte importante do crescimento desse ano está sendo derivado dos estímulos fiscais e do juro real baixíssimo, que está em vias de ser corrigido. Uma parte importante foi a demanda externa, que, embora ainda deva continuar forte, deve perder momentum ao longo do segundo semestre e início do próximo ano. E tem um risco eleitoral que deve começar a ficar mais intenso ao longo do segundo semestre, né? Então, acho que tem todos esses elementos que vão gerar uma perda de momentum do crescimento no Brasil. A taxa de crescimento do PIB do ano ainda deve ficar bastante robusta, né? 5,5%. É um pouco mais alinhada com a média de América Latina, que está em 6% nesse ano, né? Então, o Brasil está se aproximando à média da América Latina, não é nenhum grande acontecimento. Só que toda a sinalização para 2022 ainda é de um crescimento mais medíocre, aí na faixa de 2%, até ligeiramente abaixo. A crise hídrica certamente é um problema potencial, mas sinceramente eu estou um pouco menos preocupado com isso. Eu acho que o nível de alerta e de alarme que o próprio governo tem dado para esse problema, eu acho que é um bom sinal, né? Um sinal que eles não vão ser lenientes, né, como eles foram com a Covid, né, as atitudes e as ações já estão sendo tomadas, e a gente ainda tem alguns meses aí para ver a evolução dos reservatórios, né? Então, a crise hídrica é um risco importante, mas eu acho que nesse ponto, pelo menos, as ações já estão sendo tomadas de maneira preemptiva, e isso é sempre bastante bom quando se trata de problemas de infraestrutura. Então, eu gostaria de encerrar minha parte aqui e abrir para perguntas que eventualmente possam ter. Obrigado.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Muito bem. Não havendo, então, perguntas, retornamos a palavra a Vivian Campori, que dará a sequência à apresentação. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Queria somente lembrar a todos que estes demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes. Muito obrigada mais uma vez pela participação e atenção e até a próxima.
Muito bem. Dessa forma, a audioconferência da Blueline está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.